Jornal Câmara dos Deputados.
MP que reduz conta de luz será analisada de novo pela Câmara.
Tramitação das medidas provisórias deve ser revista pela Casa.
Deputados sugerem fechamento da fronteira com a Venezuela.
Em audiência pública realizada pelas Comissões de Relações Exteriores e de Integração Nacional, parlamentares sugeriram o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Saiba por quê na matéria de Renata Torres, repórter da Rádio Câmara.
Deputados federais e estaduais defendem o fechamento temporário da fronteira do Brasil com a Venezuela. O objetivo é fazer com que o governo venezuelano tome alguma providência para impedir que a Guarda Nacional e o Exército daquele país continuem extorquindo brasileiros que viajam de carro com destino principalmente à Ilha de Margarita, no Mar do Caribe. Durante a audiência pública realizada nesta terça-feira pelas Comissões de Relações Exteriores e de Integração Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Chico Guerra, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amazonas, Abdala Frashi, apresentaram denúncias sobre brasileiros que sofrem intimidações. O deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, explicou que muitos cidadãos de Roraima e do Amazonas escolhem a Ilha de Margarita como opção de férias, porque fica mais barato viajar para lá que para outros destinos turísticos no Brasil. Edio Lopes conta que também passou por constrangimentos quando foi de carro à Venezuela com a família.
Numa das últimas postos de fiscalização da Guarda Nacional venezuelana, nós fomos abordados e, numa visível tentativa de extorsão dos policiais que lá estavam, chegou-se ao ponto deles pegarem a bagagem da minha esposa e jogaram toda a roupa, inclusive roupa suja, sobre uma mesa, e com uma baioneta ele ficava mexendo a roupa e pegando cada peça de roupa, inclusive peças íntimas da minha esposa, com visível cara de ironia, e colocando peça a peça de volta dentro da mala de roupas.
O deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, que solicitou a realização da audiência, e o deputado Márcio Junqueira, do Democratas de Roraima, cobraram medidas do governo para pressionar a Venezuela a resolver o problema. Márcio Junqueira foi incisivo.
Não vemos outro caminho a não ser propor o fechamento da fronteira até que a Venezuela possa efetivamente garantir a segurança não só dos brasileiros, mas de qualquer ser humano que há dentro daquele país, inclusive dos deles.
Os deputados federais e estaduais reclamaram da omissão do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com os parlamentares, o Itamaraty nunca deu resposta às várias denúncias e reclamações encaminhadas por eles em relação às extorsões e intimidações dos policiais e militares venezuelanos aos brasileiros. Presente à audiência, o chefe da Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores, Aloísio Gomide Filho, afirmou que, diante do aumento das denúncias em 2012, a Embaixada do Brasil na Venezuela pediu providências ao governo venezuelano. O diplomata afirmou que, como as reclamações deixaram de chegar aos 4 consulados brasileiros naquele país, entendeu-se que as extorsões tinham diminuído. Aloísio Gomide destacou que, para que o Itamaraty tenha dados para acionar o governo da Venezuela, é necessário que os brasileiros molestados busquem os consulados brasileiros para reclamar e registrem boletins de ocorrência nas delegacias venezuelanas. De Brasília, Renata Torres.
Relações Exteriores. Na próxima terça-feira, dia 4, será realizado o Fórum Brasil-Europa na Câmara. Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, comunicou que o tema desse ano será Brasil e União Europeia, construindo o futuro.
Sebastião Bala Rocha acredita que o evento vai promover o diálogo e aprofundar as relações entre o Brasil e o Bloco Europeu. Segundo o deputado, a expansão dos negócios com o continente é fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira.
Economia. A alta carga tributária paga pelos brasileiros foi criticada por Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo. Na avaliação do parlamentar, os recursos não se revertem em benefícios para o cidadão por falta de gerenciamento do governo federal.
Duarte Nogueira mencionou que obras da Ferrovia Norte e Sul e de aeroportos incluídos no PAC estão atrasadas. O parlamentar reclamou que nos últimos 10 anos, os investimentos cresceram 7%, enquanto que os gastos com a máquina pública aumentaram 14%.
Um dos destaques no último leilão da Agência Nacional de Petróleo foi a bacia de Pernambuco-Paraíba. Inocêncio Oliveira, do PR, ressaltou a importância de Pernambuco para a geração de energias alternativas e o aumento da produção de petróleo e gás natural no estado.
A evolução do segmento petrolífero no Nordeste, segundo Inocêncio Oliveira, favorece a redução das desigualdades regionais. regionais e a emancipação econômica não só de Pernambuco, mas de toda a região, que pode vir a ter algumas das maiores bacias petrolíferas do país.
A CNI apresentou o Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022, que identifica fatores para aumentar a competitividade brasileira. O objetivo, segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, é que o Brasil chegue até 2022, ano em que se comemora os 200 anos da independência do país, mais desenvolvido e competitivo.
No entanto, Raimundo Gomes de Matos apontou que o Brasil ainda precisa melhorar em várias áreas. De acordo com o deputado, os gargalos na educação e a ineficiência de vários setores prejudicam o desenvolvimento do país.
A divulgação do Índice de Desenvolvimento da Família pelo governo federal motivou matéria crítica no periódico Folha de São Paulo da última segunda-feira. Na visão de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, o esforço da administração federal para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros sofreu menções injustas.
Entretanto, Simão Cecim atestou que o jornal não teve como ignorar os índices positivos registrados no desenvolvimento infantil, na melhoria das condições habitacionais, no acesso da população à renda e no combate à vulnerabilidade da família.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que obriga o Poder Executivo a cumprir integralmente o orçamento aprovado pelo Congresso. Ao defender a iniciativa, Átila Lins, do PSD amazonense, pediu que ela fosse votada rapidamente na Casa.
Para Átila Lins, o corte efetuado pelo Executivo no orçamento é um desrespeito às emendas parlamentares. Na visão do deputado, o contingenciamento prejudica principalmente os municípios que perdem recursos significativos das emendas.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, chamou a atenção dos demais parlamentares e do governo federal para a urgência de se votar a reforma política.
Um dos pontos que Edinho Bez defende é a definição de fidelidade partidária. Para o deputado, é preciso criar critérios claros sobre as mudanças de partidos. Além disso, ele defende a instituição do voto distrital, que, a seu ver, vai favorecer o compromisso do candidato com o eleitor.
Para evitar que a medida provisória que reduz a conta de luz perca a validade, a proposta será analisada novamente pela Câmara.
Saiba mais detalhes sobre a solução defendida pelo presidente Henrique Eduardo Alves na matéria de Noelle Nobre, repórter da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou nesta quarta-feira que o texto fundamental da medida provisória que viabiliza a redução da conta de energia será transferido para uma outra MP, a que isenta a cesta básica de impostos federais e está sendo analisada em comissão mista. Esta nova MP tem como relator o deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Segundo Alves, a sugestão foi feita pelo líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e recebeu apoio do líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. A ideia é que o novo texto seja votado na terça-feira pela comissão mista e na quarta-feira pelo plenário da Câmara. A MP que possibilita a redução da conta de luz foi aprovada nesta terça-feira pela Câmara, mas perderá a validade antes de ser aprovada pelos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, estabeleceu um prazo mínimo de 7 dias para que o Senado se manifeste sobre medidas provisórias. Como esse prazo não foi cumprido, ele determinou que a medida não seria lida. Henrique Alves considerou a situação envolvendo a medida provisória constrangedora e admitiu que houve problemas na articulação política para aprovar a matéria.
O líder da base tem que entender por que, de 420 deputados que compõem a base, o governo não consegue colocar 257 numa sessão importante, decisiva, na segunda-feira à noite. Tem que se buscar razões, tirar disso, portanto, lições, para que nós possamos, nas próximas, não passar por isso que foi um vexame.
Na opinião do líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, há um problema na relação da presidente Dilma Rousseff com a base aliada no Congresso.
A relação do Executivo, efetivamente, com a base aliada está muito ruim. Eles não conseguem aprovar aquilo que é necessário.
Para garantir a redução das contas de luz, o governo anunciou a edição de um decreto para antecipar o uso de recursos da conta de desenvolvimento energético, mantendo o equilíbrio do sistema. De Brasília, Noelle Nobre.
Devido às polêmicas e reclamações envolvendo a edição e tempo de análise de medidas provisórias, o presidente da Câmara vai priorizar a apreciação de propostas que alteram a tramitação das MPs. A repórter da Rádio Câmara, Marise Lugulo, traz mais informações sobre o assunto.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, quer agilizar a apreciação de propostas que mudam o rito de tramitação das medidas provisórias. Segundo ele, deputados têm reclamado da demora das comissões mistas, formadas por deputados e senadores, em enviar para o plenário da Câmara o texto aprovado por esses colegiados. É uma resposta à recusa do Senado em pôr em votação as MPs que tratam da redução da tarifa de energia elétrica e da desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia. O argumento do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, é o não cumprimento do prazo de pelo menos 7 dias antes do vencimento, estabelecido por ele após a votação da MP dos portos para a deliberação pelos senadores. O presidente da Câmara considera que o prazo muito longo dado às comissões mistas tem comprometido a análise dessas matérias nos plenários da Câmara e do Senado.
O Senado são 81 senadores, a Câmara são 503 deputados. É uma discussão muito mais exaustiva, muito mais longa. Então a Câmara também está se ressentindo esse pouco prazo, vindo, portanto, da comissão mista para examinar as MPs. Então já estou mandando avaliar aqui, estudar as propostas que tem duas ou três do senador ACM, do senador Zé Sarney, mudando, portanto, o rito das medidas provisórias. Essa é a proposta que logo, logo vamos ter que examinar para dar mais conforto, tanto à Câmara quanto ao Senado, para apreciar a medida provisória.
Em discurso no plenário nesta quarta-feira, o líder do PR na Câmara, Antony Garotinho, questionou a decisão de Renan Calheiros de não submeter à análise do Senado as medidas provisórias aprovadas na véspera pela Câmara. Segundo o deputado, a MP que trata da desoneração ficou mais de 100 dias na comissão mista.
Medida provisória 601, editada dia 28/12/2012, enviada para a Câmara dos Deputados, dia 15/5, uma quarta-feira, enviada ao Senado, dia 28/5, chegou aqui dia 15/5 e foi enviada dia 28/5. Onde ela ficou? Ela ficou mais de 100 dias na comissão mista. A comissão mista é composta de senadores e deputados. Não venha o senhor Renan Calheiros querer passar lição de moral nos deputados.
As medidas provisórias têm força de lei desde que são publicadas, mas precisam ser votadas pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, quando perdem a validade. Até março do ano passado, a análise das MPs era feita diretamente nos plenários das duas casas legislativas, uma vez que as comissões mistas, apesar de criadas, nunca se reuniam. No entanto, o rito de tramitação mudou depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso cumpra à risca a Constituição. De acordo com o texto constitucional, cabe à comissão mista emitir parecer sobre todas as MPs antes que elas sejam submetidas aos plenários da Câmara e Senado. De Brasília, Marise Lugulo.
Ciência e tecnologia.
Representantes da Anatel e das operadoras de telefonia móvel se reuniram hoje em audiência pública na Câmara para tratar da qualidade do serviço no país. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, questionou os serviços de atendimento aos clientes e as constantes faltas de sinal dos telefones móveis.
Marçal Filho também cobrou das operadoras uma redução das tarifas. O parlamentar considera abusivo o custo das ligações entre operadoras diferentes. Para ele, é preciso investimentos e melhorias de todos os serviços de telefonia do Brasil.
Agricultura.
Requerimento apresentado por Amaury Teixeira, do PT, solicita ao governo federal a implantação de armazéns da Conab em diferentes regiões da Bahia. Para o deputado, é imprescindível aumentar a capacidade de armazenamento de grãos.
De acordo com Amaury Teixeira, a região Nordeste só consegue estocar 6% da produção de milho. Além disso, ele ressaltou que a falta de armazenamento aumenta a perda de produtos, além de impossibilitar o plantio de novas safras.
Meio ambiente.
A Comissão da Amazônia aprovou o requerimento para a realização de audiência pública que vai discutir a regularização de lotes ilegais na floresta estadual do Amapá. De acordo com Janete Capiberibe, do PSB, a floresta é uma área de preservação ambiental e, portanto, não pode haver ocupação.
Segundo Janete Capiberibe, a floresta do Amapá está sendo tomada por grileiros, madeireiros e políticos mal intencionados. A parlamentar ainda afirmou que famílias tradicionais de pequenos agricultores estão sendo expulsos de suas terras para que o loteamento ilegal da área seja feito.
Desenvolvimento Regional.
Márcio Junqueira do DEM comemorou os progressos recentes conquistados por Roraima, como construção e recuperação de estradas e melhorias no saneamento básico, em parceria com o governo federal.
Entretanto, Márcio Junqueira pede mais atenção ao Estado, que ainda precisa importar energia elétrica da Venezuela. Ele ressaltou também que os órgãos governamentais estão sucateados ou atuando de forma prejudicial à população.
Homenagem.
O Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul completou 80 anos de fundação no dia 25 de maio. Ao relembrar a história do periódico, Ronaldo Nogueira, do PTB, destacou que o jornal prioriza a cobertura do setor econômico gaúcho.
O Jornal do Comércio inicialmente se chamava O Consultor do Comércio e tinha como público-alvo apenas comerciantes. Com o tempo, Ronaldo Nogueira observou que o periódico ampliou sua temática e hoje atinge todo o setor econômico. Ele ainda parabenizou direção, funcionários e leitores do jornal.
O ex-governador do Acre, Orleir Camelli, faleceu no dia 8 de maio, após lutar por quase um ano contra um câncer no intestino. Gladson Camelli, do PP, registrou com pesar a morte do tio e destacou que Orleir foi considerado o melhor prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul.
Gladson Camelli ressaltou que o ex-governador foi responsável por criar a primeira unidade de terapia intensiva no estado, além de determinar a construção e reforma de diversos bens públicos. O deputado destacou que a grande missão de Orleir Camelli era zelar pela população do Acre e região do Juruá.
Ao registrar a 7ª edição do Prêmio Fundação do Banco do Brasil de Tecnologia Social de 2013, Luci Choinac, do PT catarinense, assinalou que a iniciativa visa certificar e premiar tecnologias sociais já implantadas em favor da alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, renda e saúde.
Educação.
O Congresso aprovou nesta semana projeto do Executivo que cria a UFOB, Universidade Federal Oeste da Bahia. Osiel Oliveira, do PDT, comemorou o resultado e afirmou que a instituição vai trazer várias oportunidades para a região.
Com sede no município de Barreiras, a UFOB terá 4 campi com sede em Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Barra e Luiz Eduardo Magalhães. Osiel Oliveira informou ainda que a universidade vai contar com 35 cursos de graduação, entre eles um curso de medicina com 80 vagas.
Saúde.
Está em vigor a lei que fixa prazo máximo de 60 dias para início do tratamento após o diagnóstico de câncer. Geraldo Rezende, do PMDB Sul Matogrossense, espera que a iniciativa garanta tratamento de qualidade aos pacientes. Além disso, ele afirmou que os hospitais do país vão ter que adquirir novos equipamentos para atender a demanda.
Geraldo Rezende criticou ainda a demora na liberação de recursos para investimento no único hospital de emergência da cidade de Dourados. De acordo com o deputado, há mais de 6 anos a prefeitura local aguarda a liberação dos mais de 2 milhões de reais.
A Câmara aprovou medidas que aperfeiçoam a política nacional de combate às drogas. Na avaliação de Rosane Ferreira, do PV do Paraná, a aprovação é uma forma de dar mais esperança ao combate a esse flagelo.
Um dos itens aprovados refere-se à regulamentação das comunidades terapêuticas. Para Rosane Ferreira, é essencial que o dependente químico passe por uma avaliação médica e tenha a autorização da família para ter acesso ao tratamento.
Segurança Pública.
Nesta semana houve um seminário sobre feminicídio no Brasil. João Moraes, do PCdoB Mineiro, diz que os dados são assustadores. O Brasil é o 7º país do mundo em assassinatos de mulheres e há muita deficiência nos dados sobre a natureza da violência contra a mulher.
João Moraes reconhece que houve avanços como a Lei Maria da Penha e outras iniciativas, mas ela afirma que ainda há muito o que fazer. Segundo a deputada, é necessário criar o conceito de feminicídio no Código Penal e ampliar a competência das varas criminal e civil no combate a esse tipo de crime.
A audiência pública realizada na Câmara discutiu a proposta que institui o programa de combate ao bullying. Lincoln Portela, do PR Mineiro, ressaltou a importância do projeto, lembrando que a violência do bullying pode assumir várias formas: física, social, psicológica e ter vários motivos.
Lincoln Portela pediu que também seja considerado como bullying o trote nas universidades, pois, segundo ele, esse tipo de situação muitas vezes coloca o calouro em situação humilhante e termina em violência e assédio sexual e moral.
Justiça.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, comentou o empenho que os parlamentares vêm fazendo para valorizar o Legislativo, ao citar o princípio da separação entre os poderes previsto na Constituição. Ele afirmou estar preocupado com a indicação de Luiz Roberto Barroso para ministro do Supremo Tribunal Federal.
Segundo Nazareno Fonteles, o jurista indicado já se manifestou a favor da interferência do Poder Judiciário no Legislativo, cumprindo função política e legislando. Por isso, ele entende que o Senado deve ter cautela na sabatina que realizará para aprovar o novo ministro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite.
Boa noite a todos e até sexta-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.